Está no ar, Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Christian Sturzbecker.
Saudações, ouvintes e amigos do programa Ecos da Liberdade. Sempre bom poder entrar em seu lar, através das ondas do rádio, onde você estiver, no seu carro, talvez, para compartilhar um pouquinho sobre a Palavra de Deus. E eu quero começar o programa de hoje lendo um texto muito conhecido do livro de 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 13, que diz assim: Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Esse texto é um texto muito conhecido, e esse texto foi o texto que foi usado que Deus usou para dedicar o templo que Salomão havia construído para ele, em honra a ele, em honra ao nome dele, o primeiro templo, o templo que Israel tanto se orgulhava na época, e que Deus prometeu para Davi que iria construir através da mão do seu filho Salomão. E Salomão, após construir esse templo, e no momento de dedicação, houve uma grande festa, e Deus enviou essa palavra dizendo que se o povo se humilhasse, se o povo orasse, se o povo buscasse a Deus, Deus estaria sempre atento à oração que era feita naquele lugar. E nós sabemos hoje que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Deus habita no meio do seu povo, ele habita em nós. Então nós entendemos hoje que a oração que é feita dentro de nós, através de nós, Deus ouve. Deus tem esse poder, essa onipresença de estar em todos os lugares e ouvir a nossa oração onde quer que nós estejamos. Então nós queremos falar um pouquinho no dia de hoje sobre oração, sobre orações atendidas, sobre orações talvez que não são atendidas. Por que algumas orações não são atendidas? Porque muitas vezes as orações que temos ou os pedidos que temos demoram muito, mesmo que são da vontade de Deus, demoram para acontecer. Talvez você está na sala de espera de Deus. Talvez você está aguardando uma resposta do Senhor e ela não tem chegado ainda. Então eu queria trazer esse tema no programa de hoje. Então fique conosco no programa Ecos da Liberdade. Nós queremos falar um pouquinho sobre oração. E para começar eu quero colocar uma música dos nossos amigos, o Quarteto Gileade, e eles vão, essa música fala sobre oração, para começar esse programa, e depois nós vamos meditar um pouquinho sobre esse tema. Por que Deus demora, às vezes, em responder os nossos pedidos? Por que muitas vezes nós somos colocados nessa sala de espera dos céus? E nós queremos juntos edificar nossas vidas e entender um pouquinho mais a vontade do Senhor para nós.
Oração é a saída, oração é acionar a fé. Deus te põe de pé, pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, logo o céu se abre. Quando eu oro, a terra estremece. Quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, potestade abala. Quando eu oro, o inimigo cala. Sim, posso aguardar. Resposta logo vai chegar. Pois a oração é a chave da vitória. Oração é buscar sustento. Oração é agradecimento. Oração não é só pedir, é gratidão também. O céu ficou parado, para Elias o holocausto queimado. Oração aquieta o mar, faz tempestade acalmar. Pois a oração é a chave da vitória.
Quando eu oro,
logo o céu se abre.
Quando eu oro,
a terra estremece.
Quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro,
potestade abala.
Quando eu oro,
o inimigo cala.
Bênção sim, posso aguardar. Resposta logo vai chegar.
Pois a oração é
chave da vitória. Quando eu oro,
logo o céu se abre.
Quando eu oro,
a terra estremece.
Quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro,
potestade abala.
Quando eu oro, o inimigo
tela. Essa é uma verdade, a oração é a chave da vitória. A oração é na oração onde nós encontramos as nossas armas para lutar, é na oração nós encontramos força para vencer determinada situação, é na oração onde nós vencemos ou perdemos a batalha. Certa vez alguém disse isso, que na oração nós vencemos ou perdemos a batalha de joelhos. Então, como é importante a oração na vida de um cristão. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre esse tema, por que está demorando, Senhor? Porque muitas vezes, então, se a oração é a chave da vitória, será que Deus é obrigado a fazer tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos? Isso a Bíblia promete que Ele vai fazer, mas será que Deus precisa fazer tudo aquilo que nós queremos? Será que simplesmente porque um cristão usa essa arma, essa chave da vitória, ele pode fazer uma troca com Deus e dizer, olha Deus, eu estou orando, então me dá isso ou me dá aquilo? Eu quero olhar para alguns textos nesse dia, tentar entender isso, tentar entender por que muitas vezes questionamos a Deus quando não recebemos aquilo que pedimos e por que muitas vezes, mesmo quando a resposta de Deus é positiva, isso demora um pouco. Quero dizer que, em primeiro lugar, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, diz que tem para tudo tem uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. O Senhor não tem, Ele não está preso ao nosso tempo, Ele não está preso ao nosso relógio, Ele não está preso aos nossos dias da semana, Ele não está preso às situações que talvez você está preso. E nós vivemos em uma geração extremamente imediatista. O que quer dizer isso? Uma geração que quer tudo para ontem. A gente quer ir na lancheria, às vezes passear com a família, pedir um lanche, e se o lanche demorar 15 minutos, 20 minutos, meia hora, nós estamos brabos, porque nós não queremos perder esse tempo. Mesmo estando com a família e podendo ali gastar 2 horas conversando, trocando ideia, até vir o lanche. Nós precisamos cada vez mais entregas rápidas, Sedex, Sedex 10, entrega até outro dia. E cada vez mais nós temos títulos que nos levam a ser imediatistas. E nós achamos que porque nós estamos numa geração que quer tudo para ontem, nós achamos que Deus é assim também. E eu quero dizer para você que Deus não é assim. Deus não está correndo. Deus não está improvisando tempo. Deus não está correndo atrás de prejuízos. Deus não está linkado a esse tempo. Deus não está preso a isso. Deus não tem hora para fazer as coisas. Ele tem o seu plano, o seu objetivo. Ele tem aquilo que ele precisa. E eu quero olhar para alguns textos nesse dia e tentar responder essa pergunta. Por que Deus demora? A primeira resposta que eu tenho, por que, que às vezes Deus demora, é porque ele tem um tempo certo para fazer todas as coisas. Se nós formos olhar para a história de Abraão, por exemplo, Deus prometeu para Abraão que ele daria a terra como descendência. A Bíblia fala, sai da tua terra, sai da tua parentela, isso é Gênesis 12, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, ser tu uma bênção, eu vou te abençoar, eu vou te multiplicar, eu vou te dar uma descendência. Só tem um problema. Quando Abraão foi chamado por Deus, ele tinha aproximadamente 75 anos de idade. Então ele já era um senhor. A Sara, sua esposa, era estéril e, humanamente falando, não tinha mais condições de ter filhos. Então, de repente, Deus ele faz uma promessa para Abraão. Abraão, nesse momento, ele acredita nessa promessa, ele crê que Deus pode fazer isso, mas ele é capaz de olhar para o lado e ver a circunstância e falar, olha, mas eu já não tenho mais a idade de um jovem, a minha esposa já não tem mais condições físicas de ter um filho. Então, Deus ele promete isso para Abraão e Abraão, neste momento, ele essa promessa em mãos, mas não tem como realizá-la, porque as formas naturais já tinham cessado. Eu quero dizer uma coisa para você, quando as formas naturais cessam, o sobrenatural de Deus pode agir. E nesse processo de entender como isso ia acontecer, Abraão acaba tomando a serva de Sara, Hagar, para tentar juntar uma família e dar origem a essa descendência que Deus tinha prometido para Abraão que iria fazer, e nisso nasce Ismael, que também se tornaria uma grande nação. Então Abraão, quando tinha a promessa de 75 anos, só que eu quero que você entenda que quando nasce Isaac, que é o filho de Abraão, quando nasce Isaac, Abraão já tinha perto de 100 anos, Deus... Abraão sai de 75 anos quando Deus promete para ele, e quando Isaac nasce, ele já tem 100 anos. São 25 anos de espera, um quarto da vida de Abraão. Ele ficou esperando pela promessa de Deus 25 anos. Foi o tempo necessário que Deus teve que trabalhar na vida de Abraão, que Abraão teve que crescer, amadurecer para poder colher essa promessa, para poder fazer com que aquilo se tornasse realidade, e deu certo. Deu certo. Agora eu te pergunto, será que Abraão não queria que isso acontecesse mais rápido? Será que Abraão não queria que isso acontecesse de uma maneira mais fácil? Claro que sim, todos nós. Mas não é a forma como Deus escolheu fazer as coisas. Deus não tem o nosso tempo, Deus não escolhe o nosso tempo, Deus não quer usar o nosso tempo, Deus não quer usar as nossas correrias do dia a dia para fazer o seu plano, o seu projeto. Você precisa entender isso. Então, o primeiro ponto que nós entendemos por que Deus demora, às vezes, é porque Ele tem um tempo. Ele tem um tempo especial para que as coisas acontecem. Por que Deus demora em cumprir as suas promessas? Eu quero usar a história de José para dizer que Deus demora para cumprir suas promessas muitas vezes para que nós estejamos maduros o suficiente para ser colocados onde Deus nos quer colocar. Você conhece a história de José? Gênesis capítulo 37 começa a contar essa história, e quando José já tinha 17 anos de idade, Deus lhe promete que ele teria um lugar especial, Deus teria um lugar de honra junto com seus irmãos, ou melhor, maior que seus irmãos, maior até mesmo que seu pai, que sua mãe. Por isso cria-se um ódio dos seus irmãos, e José é jogado em uma cisterna para os seus irmãos e depois vendido para o Egito. Depois que é vendido para o Egito, José é comprado como serviçal de Potifar, um general do faraó. É acusado de assediar a mulher de Potifar, uma artimanha dela mesmo que tentou agarrar José. José acaba fugindo e por isso ele é preso. Ele é preso, fica preso. Como ele seria o governador de alguma coisa? Como ele teria uma posição grande se ele agora estava preso? E ali preso, Deus ainda continua trabalhando na vida de José, e tem ali alguma série de sonhos que acontecem na prisão, e Deus dá sabedoria para José, e José interpreta os sonhos, e dessa maneira José foi até o faraó, interpretou os sonhos e mostrou que viriam 7 anos de fartura e 7 anos de seca, que deveriam se preparar para isso, e nisso ele foi colocado ao posto de governador do Egito. De um simples escravo que estava preso, ele agora é colocado como um dos caras mais importantes do reino. Ele recebe o anel de selar do faraó, em outras palavras, é a caneta que dá autoridade para o faraó assinar, estava na mão de José. Mas isso levou algum tempo. Como eu falei, José, quando sonhou, tinha 17 anos, e quando as promessas se cumprem, ele tinha quase 30 anos de idade. 30 anos de idade, se passaram 13 anos preso em prisão, em momentos difíceis, até que ele entendesse, até que chegasse o momento em que Deus olhasse para ele e falasse: agora está na hora, é agora, aquilo que você sonhou vai se cumprir agora. Eu pergunto, o que você tem pedido a Deus e tem demorado? Eu quero dizer que nem tudo que você pede você irá receber. Tem um texto em Tiago capítulo 4, versículo 3, que diz: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Aqui tem dois pontos muito importantes. Primeiro, tem coisas que Deus quer que nós sejamos, tem coisas que Deus quer nos dar, mas não é o tempo certo ainda para isso. Nós vimos agora através da história de José e a história de Abraão, e teríamos outros ainda para falar. Mas também temos questões que Deus não vai nos dar porque não é da sua vontade. Por quê? Primeiro motivo, porque Deus não é incoerente com os seus mandamentos, com as suas palavras. Então, de repente, Deus, você pede algo e esse algo não está de acordo com a vontade de Deus, não está de acordo com a sua palavra, não está de acordo com aquilo que a Bíblia nos pede e nos diz. Ele não vai te dar, porque não está de acordo com a sua palavra, não está de acordo com as suas escrituras. Deus não pode fazer isso. Deus não pode te abençoar, por exemplo, numa separação com seu cônjuge. Deus não vai fazer isso, porque está de acordo com a sua palavra. Talvez você está numa crise familiar, está numa crise conjugal, e você talvez em algum momento até orou para Deus separar essa união, para Deus quebrar essa aliança, e Deus não vai fazer isso, porque não está na sua palavra. Deus não vai te proteger, talvez você se meteu em alguma enrascada, alguma mentira, algum momento difícil e você pediu para Deus te livrar, para Deus esquecer e para ninguém ficar sabendo disso, para esconder, para ocultar tudo. Deus não vai fazer. Porque a Bíblia fala que tudo que é feito às escuras vai ser trazido em plena luz. E nós somos filhos da luz e não das trevas. Então entenda que, em primeiro lugar, Deus não faz nada incoerente com a sua palavra, com os seus mandamentos. Segundo ponto, Deus não é incoerente com o seu projeto maior, que é a nossa salvação e a da nossa alma por meio de Jesus Cristo. Certa vez estávamos em um momento de oração, eu gosto de relembrar essa história quando penso sobre esse ponto aqui. Eu lembro que nós estávamos orando por uma pessoa e essa pessoa estava com uma enfermidade muito, muito séria. E nós então nos juntamos para orar por ela e oramos por ela e a cura, e queremos que o Senhor cure essa pessoa, queremos que o Senhor abençoe essa vida, afinal de contas é um servo teu, alguém que foi regenerado, é um crente, enfim, oramos por essa pessoa e alguém levantou e falou: olha, escuta, eu gostaria que nós orássemos por mais uma coisa. Eu falei: o quê? Que nós orássemos por essa pessoa para que, se ela for curada, ela continue firme nos caminhos do Senhor. Ou se ela vai se desviar dos caminhos do Senhor, se ela for curada, então que ela continue enferma, mas continue com a salvação em Cristo. Porque mais importante que a saúde física, a saúde espiritual, mais importante do que você poder andar por todos os lugares é você poder um dia andar pelas ruas do céu. Mais importante do que você ter todos os teus órgãos funcionando é ter a tua alma conectada com Jesus. E eu, no primeiro momento, eu fiquei apavorado com aquilo. Eu falei: mas parece que isso está errado, orar por isso. Depois eu entendi que é assim mesmo. Nós não podemos perder o foco da nossa vida. O foco da nossa vida é Jesus. O foco da nossa vida é a salvação. O nosso objetivo maior é o céu. E não as riquezas dessa terra. E não a saúde plena dessa terra. E não as coisas que essa terra pode nos dar. O mais importante é o céu. É a salvação. Deus não vai te dar nada que te afaste do céu. Talvez em algum momento você tenha isso também. Em algum momento na sua juventude você orou por alguém que você queria namorar, que você queria casar, e Deus talvez não te deu isso, você ficou brabo. É porque Deus não queria que aquela pessoa fosse o seu cônjuge, porque ele ia te afastar de Deus. Último motivo: porque Deus nos dá as coisas às vezes. Porque Deus não é incoerente com o seu projeto para nossas vidas. Deus tem um plano, um projeto para nossas vidas. Tem um texto de Jeremias, capítulo 29, 11, que diz: porque eu sou o seu Deus, que conhece os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não lhe causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus, ele consegue ver a obra completa. Ele olha lá de cima, ele não consegue ver apenas algumas partes do campo, algumas partes da cidade. Ele consegue ver tudo, ele consegue ver nosso passado, nosso presente, nosso futuro. E ele sabe que talvez, se nós pedirmos para ir para a direita, ele sabe que o caminho talvez não é esse. Talvez o caminho é seguir em frente, talvez o caminho é ir para outra via. Querido ouvinte, nós precisamos entender que a vontade de Deus é sempre soberana. Mesmo quando a gente pede coisas que na nossa cabeça são 100% certas, devem acontecer, Deus tem um plano, um projeto para a sua vida. E você deve orar para que esse plano e esse projeto se cumpra. Por que está demorando, Senhor? Talvez porque Ele quer que você espere um pouco mais. Talvez porque Ele quer que você esteja pronto para receber a bênção que você está pedindo. E por isso o tempo, ele é necessário. Ou talvez porque Ele não quer. Talvez os pedidos que você tem feito não são de acordo com a sua vontade. E Ele não quer que a sua vida seja prejudicada por escolhas que vão te afastar do céu. Eu quero orar pela tua vida. Orar pela tua vida nesse momento, por discernimento, por ousadia, para que Deus possa nos colocar na nossa cabeça, no nosso coração, os planos e projetos que Ele tem para a nossa vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por esse dia, obrigado por este momento. Eu sou grato ao Senhor porque cada um está nos ouvindo agora e quero pedir, nos dê discernimento, sabedoria, para podermos fazer a Tua vontade, Pai. Para saber qual é a Tua vontade, para fazer os pedidos certos, de acordo com aquilo que o Senhor tem, o plano que o Senhor tem para nossas vidas. Eu entrego a vida de cada um em Tuas mãos e Te peço que esteja sempre nos guiando e nos dirigindo, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido ouvinte. Que Deus abençoe e até o próximo programa Ecos da Liberdade.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Christian Sturzbecker.